Capítulo 15. Final. Por vários dias procurei por Dona Laura no hospital e lá informavam-me que ela estava viajando. Tentei falar com o Dr. Frederico, mas não consegui. Nem Dona Yolanda, nem Miguel e os outros sabiam dizer-me onde ela estava, pois praticamente havia sumido. Fiquei preocupadíssimo com o que poderia estar lhe acontecendo. Será que teria o médico descoberto a sua ajuda na minha fuga e a teria mandado embora, não só da clínica, como também do lar de idosos? Para onde será que ela poderia ter ido? Nunca havia me falado sobre parentes, e se ela estava nesse lugar, sem dúvida, era porque não tinha onde ficar. Será que ela saberia onde eu morava? Já começava a desesperar-me quando a campainha de minha casa tocou. Justina chamou-me e, quando cheguei na sala, não consegui conter a minha alegria. Ali estava, sorridente como sempre, a bondosa Dona Laura. Abracei-a chorando e beijei-lhe as mãos repetidas vezes. Débora uniu-se a nós, muito contente também. Fizemos-la sentar-se e despejamos-lhe uma verdadeira saraivada de perguntas.
Acalme-se, Roberto. Vou lhe contar tudo. Acalme-se.
Está bem, Dona Laura. Vamos ouvi-la.
Bem, quando o Dr. Frederico deu pela sua falta, investigou com os enfermeiros. E quando pediu-me as chaves das portas e do portão, percebeu que não mais as tinha e que estava usando as que tomei emprestado de Reinaldo.
Aí ele a mandou embora.
Sim, e com razão, não é? Afinal de contas, para ele, eu ajudei um paciente a fugir da clínica. Mas ele ainda foi bom comigo, sabe? Pediu-me que não fosse mais lá trabalhar, mas não fez nada contra mim, quanto ao lar de idosos. Eu poderia continuar morando lá. Parece inacreditável, Roberto, mas o Dr. Frederico é um homem desprendido dos bens terrenos. Todos os anos, em janeiro, ele presenteia todos os funcionários da clínica e os honorários dele não são superiores aos dos profissionais de sua área. Não pretendendo ser médico de elite, ele uma vez por semana religiosamente atende num ambulatório de psiquiatria. É um homem estranho, com efeito.
Mas a senhora viajou.
Sim, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe, há muito tempo eu tinha vontade de conhecer um sanatório psiquiátrico que é mantido por uma sociedade espírita e fui até lá. Fui muito bem recebida e consegui falar com os diretores. Expliquei a eles o trabalho que realizava na clínica às escondidas e eles ficaram muito satisfeitos comigo, pois também desenvolvem esse mesmo tipo de auxílio mediúnico, além do tratamento médico, é claro. E sabe o que consegui?
O quê?
Eles me contrataram para ser enfermeira e vou poder participar das reuniões mediúnicas. Além disso, vou morar no próprio sanatório.
Isso é maravilhoso!
Mas isso é maravilhoso! Exclamam Roberto e Débora.
E não contei tudo ainda.
Tem mais?
Sim. Pedro e Reinaldo também vão trabalhar lá, assim como os outros que você viu na sessão.
Roberto não consegue dizer nada, pois lágrimas de felicidade embargam-lhe a voz. Após alguns minutos, consegue recompor-se e retomar a conversa. E quanto a mim, Dona Laura? Ainda não tive mais nenhuma outra visão, mas sei que tenho que trabalhar nesse campo.
Sim, Roberto. Agora que você está livre da clínica, vou lhe indicar alguns livros para você ler e o nome de um centro espírita para frequentar. Conheço as pessoas desse centro e faço questão de apresentá-lo.
Agora, Dona Laura, tenho uma pergunta muito importante a lhe fazer. Diga-me, com sinceridade, o que tem de verdade no que aquele espírito disse para mim com relação às nossas vidas passadas? Sabe, acho muita coincidência ele culpar-me por tê-lo aprisionado e aos outros numa masmorra, e eu ter estado também preso naquela clínica, quase enlouquecendo.
Olhe, Roberto, como já lhe disse, não é tão importante conhecermos nossas vidas anteriores, o que só atrapalharia nossa caminhada presente e futura. Não é à toa que o alto nos dá a bênção do esquecimento.
Sim, mas... Sabe, tenho muita vontade de ajudar aquele espírito infeliz.
Sim, você deve e pode ajudá-lo.
E como, Dona Laura?
Em primeiro lugar, ore bastante por ele. Faça para com o seu próximo todo o bem que poderia fazer a ele, para que pelo seu exemplo e pelas vibrações de fraternidade possa ele ser auxiliado. E pense nele com muito carinho, e verá que um dia ele ainda se comunicará para lhe agradecer e oferecer-lhe a mão amiga.
Ah, isso será maravilhoso.
Bem, meu filho, agora preciso ir. A propósito, você pode agora devolver-me as chaves?
Oh, sim, diz Roberto, indo apanhá-las na gaveta de sua escrivaninha. Aqui estão.
Obrigada.
Mas a senhora não está pensando em...
Por que não, Roberto?
Responde Dona Laura, endereçando-lhe uma piscadela.
Afinal de contas, ainda estou morando no lar e hoje é quarta-feira, não é?